havendo número regimental, declaro aberto a 23ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei número 1079
pela ordem,
de 1950.
Pela ordem.
Já? Deixa eu ler a emenda primeiro.
Pois não.
De 1950, abri o expediente, né? E do artigo 380, inciso 2 do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, apresentada pelos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Rial Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à oitiva das seguintes testemunhas: Francisco José Pontes Ibiapina e Marcos de Oliveira Ferreira. Solicito à Secretaria que conduza os depoentes já aqui presentes a recinto separado deste plenário, devendo permanecer tão somente o senhor Francisco José Pontes Ibiapina como primeiro depoente. E para iniciarmos os nossos trabalhos, vamos passar para uma questão pela ordem, a senadora Vanessa Graziottin. Bom dia, senadora.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu pedi a Vossa Excelência, aliás, como tem feito, e Vossa Excelência, no momento oportuno, não tem se negado em momento nenhum a conceder a palavra aos senadores e senadoras. Mas, presidente, eu vejo que nós estamos aqui no número mínimo, não é? Eu perguntaria, a senadora Ana Amélia, já tomei conhecimento, está no plenário. Se não seria o caso, senhor presidente, porque eu vou acabar sendo a primeira novamente a perguntar, eu nem me inscrevi, deixei para me inscrever por último. Se não seria o caso esperarmos assim 6 minutinhos até 10h30, isso não atrapalha em nada, até que a gente possa... a senadora Ana Amélia já chegou, enfim.
6 minutos
é muito. Começar às 10h30, para não sei se resolve, mas os senadores e senadoras que estiverem na casa teriam um tempo de chegar aqui, porque, como eu, a maioria faz. Fica no gabinete esperando abrir para vir até aqui, presidente.
Senadora, o pedido de Vossa Excelência está...
Agora são 5 minutos.
Está deferido.
Obrigada.
Pela
só
presidência,
cinco,
pelo relator e pelo senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, por mim também.
Pelo senador Moca.
Não tenho nenhuma
objeção,
até porque... senadora, tem senadores que estão chegando realmente.
E aqui eu estava conversando com o senador Moca agora há pouco. A presença do senador Moca aqui nessa comissão e no plenário também, né, uma presença marcante, né? E exatamente esses senadores que estão aqui, todos se caracterizam por essa pelo fato de ter uma presença muito forte. O senador Cássio Cunha Lima, por exemplo, ele está abrindo mão de uma das coisas mais importantes da vida política dele, que é a presença no São João da Paraíba, né? E, no entanto, ele deixou esse prazer, essa satisfação, essa alegria, né, de confraternizar com os seus amigos e conterrâneos para estar aqui. Eu digo o senador Cássio porque foi o senador Cássio que consolidou o maior São João do mundo em Campina Grande em 3 mandatos de prefeito e 2 de governador. Então é um homem que realmente tem uma ligação muito forte,
presidente,
com o São João de Campina Grande da Paraíba.
Presidente, Vossa Excelência fala muito da festa de São João no Nordeste, que inegavelmente é uma bela festa e há uma competição entre Ceará e Paraíba para saber quem é que realiza o maior São João do mundo, né? Porque aqui não é do Brasil, não, é a maior festa junina do mundo. Mas lembrar que esse Brasil lindo, que é o nosso país, tem festas para muito além de São João. Lá na minha terra, nesse período, como no Nordeste tem o São João, no Maranhão tem o Bumba Meu Boi, lá no Amazonas nós temos o Boi Bumbá, que nada mais é do que uma mescla das tradições das festas juninas nordestinas, do Bumba Meu Boi, do Nordeste, com a tradição e as festividades dos povos indígenas. E disso resultou uma festa chamada Boi Bumbá, que não é o Bumba Meu Boi, é o Boi Bumbá. E nós temos hoje talvez uma das maiores festas do Brasil, superando, quem sabe, até as do Nordeste.
Eu conheço a festa do Boi Bumbá.
Festival de Parintins.
Parintins foi uma das festas folclóricas mais bonitas que eu já vi. E, inclusive, os carros alegóricos lá de Parintins, eles têm um padrão de acabamento e de tecnologia superiores aos do sambódromo. Algumas tecnologias de movimentação de animais, de feições, né, feições humanas, elas foram lançadas em Parintins, né? E com relação ao São João, existe um entendimento assim muito de irmandade entre Pernambuco e Paraíba. A Paraíba reconhece que Caruaru tem o maior São João do mundo, o maior São João do Brasil, e Pernambuco reconhece que Campina Grande tem o maior São João do mundo. É um entendimento perfeito.
Perfeito, mas enfim, isso que Vossa Excelência levanta, presidente, sobre a criatividade do povo de Parintins é algo assim que precisa ser melhor estudado. Parintins é uma ilha, uma cidade muito bonita, a ilha denominada Tupinambaranda, e que lá são dois bois, o Caprichoso e o Garantido, que fazem a cada último final de semana do mês de junho a festa do Boi Bumbá. São três dias, apresentação dos dois bois nos três dias, apresentações diferentes e com uma tecnologia assim, fantástica.
O Caprichoso
criativa.
É o vermelho,
não,
né?
Não, o Caprichoso é o azul.
É o azul e o
garantido,
garantido
é o vermelho.
Né?
Exatamente. Como eu já tenho a minha bandeira vermelha do meu partido e sou uma patriota, então, para equilibrar, eu fiquei do lado do Caprichoso, do lado do azul, para ficar assim, multicolorido, presidente. A festa começa hoje, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui. Não consegui chegar ao plenário para não me atrasar aqui, mas desejar a todos uma festa bela, animada, porque é muito difícil nesse período de crise, muito difícil foi organizar, mas a festa está lá e inicia daqui a pouco, à noite, eu também
não poderia
ir.
A nossa torcida também, minha e de minha família, é do Caprichoso.
Olha,
viu?
Aí, então esse ano não dá mais não, mas ano que vem nós vamos lá. É. Vamos lá, presidente, obrigada.
Está faltando um minuto, senadora. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha. Com a palavra, o senador Antônio Anastasia.
Bom dia, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, senhores advogados, senhoras e senhores. Quero cumprimentar a primeira testemunha desta sessão, senhor presidente, o doutor Francisco José Pontes Biapina, que foi secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego. Doutor Francisco está aqui na qualidade de testemunha arrolada pela defesa para tratar dos assuntos relativos aos créditos suplementares abertos por decreto do Poder Executivo. O doutor Francisco, senadora Vanessa, que gosta sempre de conhecer melhor, é auditor fiscal do trabalho de carreira e, como eu disse, foi secretário executivo do Ministério do Trabalho, tendo sido posteriormente também secretário executivo do Ministério das Comunicações. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade, já que ele é auditor fiscal do trabalho, e me informava que ingressou em concurso em 1996, quando eu tinha a honra de exercer o cargo que ele exerceu, secretário executivo do Ministério do Trabalho. E eu tenho um respeito imenso por essa carreira, onde durante 4 anos de minha vida profissional, trabalhei no Ministério do Trabalho e me lembro muito da dedicação e do empenho dessa importante categoria. Mas, doutor Francisco, como Vossa Senhoria tem ciência, nós estamos aqui já há alguns dias na oitiva de testemunhas e, no caso dos decretos, grosso modo, as testemunhas muitas vezes se dividiram em dois grupos. Aqueles que participaram dos decretos nos órgãos setoriais e nos órgãos centrais. No órgão central, desculpe. É um órgão que é a SOF no Ministério do Planejamento. Vossa Senhoria exerceu suas funções no momento do Ministério do Trabalho, portanto, o órgão setorial, incumbido tão somente solicitar o crédito. Então, desse modo e com esse contexto, é que me dirijo numa única questão à Vossa Senhoria. Vou lê-la e passarei por escrito para a sua resposta. Indaga a Vossa Senhoria se, no órgão setorial, no caso do Ministério do Trabalho e Emprego, no momento da solicitação do crédito suplementar, havia alguma preocupação, indagação ou formulação referente ao atingimento, ao prejuízo que seria lançado sob a meta fiscal ou não? Agradeço a resposta.
Bom dia a todos. Permita-me, senador, antes de responder
a palavra com o senhor Francisco Ibiapina, na condição de testemunha, 3 minutos.
Perdão, senador. Permita-me, então, cumprimentar o presidente da comissão, senador Raimundo Lira, cumprimentar o relator, senhores e senhoras senadores, advogados aqui presentes. Não havia, senador, né, o órgão setorial, por absoluta falta de competência, não faz esse controle sobre a meta fiscal. Nós expressamos a nossa necessidade ao Ministério do Planejamento, à SOF, através do CIOP, os remanejamentos orçamentários que são necessários ao Ministério em questão. Mas o controle, o cotejo, o acompanhamento da meta fiscal, essa não cabe ao órgão setorial.
Muito obrigado, já agradeço a resposta de Vossa Senhoria. Estou satisfeito, senhor presidente.
Na condição de inscrito, passo a palavra inicialmente para o senador Valdemir Mocca.
Senhor presidente, da mesma maneira, doutor Francisco, eu não tenho nenhuma pergunta direta ao doutor Francisco, mas eu vou aproveitar o tempo, senhor presidente, para colocar uma questão que, para mim, é importante. Durante esse tempo todo, os senadores, o advogado da defesa, eles têm insistido na tese de que o Tribunal de Contas da União, em 2009, analisou as contas presidenciais relativas à edição de decretos, situação, segundo a oposição, contrária à tomada em 2015, um dos motivos deste processo do impeachment. Nas duas ocasiões em que esteve neste colegiado o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o doutor Júlio Marcelo, ele afirmou e reafirmou que nunca houve mudança de entendimento daquele tribunal em relação aos casos em apuração. Diz o procurador, abro aspas, quanto à situação de 2009, o que o tribunal estava avaliando eram decretos de contingenciamento e não decretos de abertura de crédito suplementar, considerando meta fiscal futura. A situação de 2009 é estrutural e visceralmente diferente da de 2015. Explico por quê. O Poder Executivo decidiu modificar a meta, reduzir o resultado primário, não porque ele estivesse sem condições de cumprir a meta, mas porque ele decidiu. Havia espaço fiscal para tanto, quis fazer uma política anticíclica e, naquele momento, sem criar um déficit, ele reduziu o resultado positivo e disse: vou gastar mais, tenho dinheiro para gastar mais. E começou. Então, naquele momento, não havia irresponsabilidade e descontrole das finanças. Apenas estou dando essa informação para contextualizar o ambiente em que a decisão do tribunal foi adotada em 2009. Não houve decretos sendo examinados que estivessem incompatíveis com meta fiscal que fosse resultante da impossibilidade de descumprir a meta. Então, o Tribunal de Contas da União nunca endossou a edição de decreto de suplementação de créditos em descompasso com meta fiscal. Fecho aspas. Essa foi a declaração que o doutor Júlio Marcelo deu aqui. Então, senhor presidente, eu acho que é importante eu fazer esse registro, porque são, segundo ele, não sou eu que estou afirmando, mas o próprio doutor Júlio Marcelo, e por duas vezes reafirmou isso, que são situações completamente diferentes. Então, eu queria fazer esse registro né, apenas para deixar aqui nessa comissão registrado que essa narrativa, essa tentativa de dizer que 2009 é a mesma coisa que 2015, pelo menos no entendimento do Tribunal de Contas da União, que a meu juízo é quem cabe analisar as contas da União, ele deixou claro a diferença. Muito obrigado, senhor presidente.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ronaldo Caiado. 3 minutos, senador.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Presidente, diante da resposta dada ao nobre relator, que realmente a função não tem nada a ver com a identificação da meta, acompanhamento da meta e muito menos de saber se teria naquele momento condições de editar o decreto, não é pretensão dele, muito menos de qualquer funcionário, tá certo, dizer o que deve ser feito, a não ser pedir dotação orçamentária para o órgão. Ou seja, o que é normal, o que nós já ouvimos várias vezes, então não tem nenhum sentido formular mais nenhuma pergunta, até porque o fato específico, como colocou aqui o senador Mocha, o senador Anastasia, é o descumprimento das pessoas em relação à edição de decreto, descumprindo a LOA e a Constituição Brasileira e também a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mais uma vez, eu agradeço o declínio da pergunta, porque seria uma coisa tão repetitiva e não tem sentido os funcionários que cumprem aí com toda a competência, seriedade, o trabalho diante dos ministérios, virem aqui terem que se responsabilizar ou responder por atos que nada têm a ver com a função que exercem no Ministério. Como tal, declino e agradeço e cumprimento o senhor Francisco. Muito obrigado.
Na condição de inscrito, passa a palavra a senadora Ana Amélia. 3 minutos.
Senhor presidente Raimundo Lira, caro senador Antônio Anastasia, relator dessa matéria tão importante para o país, cara testemunha, doutor José Francisco Pontes Ibiapina. É parente do Wilson Ibiapina? É, que bom, era meu colega jornalista. Isso pode, né? Não é ping-pong, é uma questão apenas porque, casualmente, hoje, vendo na Globo, acho que é filho dele, que era produtor da TV Globo, me lembrei muito carinhosamente, agora vejo seu sobrenome, Wilson Ibiapina, um grande jornalista. Então, agradeço apenas um conhecimento. Da mesma forma, nesse questionamento feito pelo nosso relator, senador Mocha e senador Ronaldo Caiado, vejo que os questionamentos que teríamos, Vossa Excelência teria a responsabilidade marginal em relação a isso, então vamos poupar tempo e dar mais celeridade às testemunhas, que teremos uma outra testemunha. Então eu declino das perguntas a fazer e me reservo aí, cumprimentando Vossa Excelência pela disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigado.
Na condição de escrito, passa a palavra a senadora Simone Tebet. 3 minutos.
No mesmo sentido, senhor presidente, bom dia a todos e bom dia testemunha, uma vez que Vossa Senhoria deu uma resposta para o nosso relator e inviabiliza muitas das perguntas, mas eu aproveito o tempo para ir ratificando a colocação do senador Valdemir Mocha, também aqui tratar dessa questão que tem sido batida muito pela defesa. Mas aqui fazendo sob uma outra ótica, deixando muito claro que além de não haver jurisprudência do TCU em relação a esses 2009, 10, 11, 12, porque são questões diferentes, ali não se discutia decretos de suplementação que não tinham atingido a meta fiscal, é importante fazer duas colocações em relação a isso. Embora seja assim, desde 2009, o governo federal já fazia a tal chamada maquiagem fiscal ou contabilidade criativa, para poder mostrar um país que não existia, num período, inclusive, anterior à eleição, e aí falo também em 2014, tentou-se mostrar um país superavitário, fazendo manobras fiscais, tirando recurso de um local, colocando artificialmente nas contas do orçamento da União, como aconteceu desde 2010, quando, numa manobra fiscal, incorporou contabilmente 31 bilhões de reais de uma transação junto à Petrobras relacionado aos barris de óleo do pré-sal a que a União teria direito. Então é importante deixar claro, ali começou tudo, mas naquele momento não estava se discutindo no TCU e nem por nós a edição de decretos que estivessem contrariando a meta fiscal. Isso aconteceu em 2015 junto com as pedaladas fiscais, quando se percebeu que essa maquiagem, ela era insuficiente para tampar ou cobrir o rombo, que precisava agora gastar a mais para cobrir tudo aquilo que havia se gastado anteriormente, e aí precisou se mudar a meta. Então, diante de tudo isso, esse diagnóstico da situação financeira do país precisa ser dito. Eu faria só uma pergunta para poder concluir aqui. Eu gostaria só que Vossa Senhoria pudesse me explicar qual é o papel específico que Vossa Senhoria tem, de alguma forma, nos decretos de suplementação do governo federal.
Palavra com o senhor Francisco Ibiapino, na condição de testemunha, 3 minutos.
Senadora, o trâmite interno no âmbito do órgão setorial, na solicitação dos créditos suplementares, ele ocorre muito mais nas áreas técnicas subordinadas à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração. Então, a Coordenação Geral de Orçamento e Finanças recebe as demandas das unidades setoriais, das unidades ordenadoras de despesas, dos necessários remanejamentos que devem ser feitos e os encaminha ao Ministério do Planejamento através do sistema próprio, que é o sistema CIOP. Muito raramente esse tipo de procedimento chega ao secretário executivo. Nós tomamos conhecimentos, somos cientificados, mas o trâmite ele ocorre muito mais na área técnica do que na área da Secretaria Executiva.
Senadora Simone.
Eu agradeço, senhor presidente, mas eu gostaria apenas de concluir. Ontem o advogado da defesa leu parte da nota de carreira de planejamento e orçamento sobre créditos suplementares do sistema. Essa nota foi assinada pelo secretário-geral Leandro Freitas Couto, que foi a testemunha dispensada. Infelizmente, o advogado leu pela metade a nota, então eu gostaria aqui, nesse tempo que me tem, deixar muito claro que a nota não visava especificamente tratados desses quatro decretos, mas dos decretos suplementares de um modo geral. E em dois itens aqui é importante dizer o que a nota faz é uma reclamação em relação ao desprestígio da carreira e à necessidade de aperfeiçoamento de melhorias. Lamentamos a deterioração e o desprestígio a que chegou o sistema de planejamento de orçamento federal. Porém, reafirmamos que analistas e técnicos de planejamento e orçamento exigem melhorias substanciais nas condições de trabalho e a adequada alocação dos servidores da carreira nas áreas de planejamento e orçamento, tendo em vista que vários postos nas unidades de planejamento e orçamento, ou mesmo nos órgãos centrais, inclusive de direção, acabam sendo ocupados por não especialistas, como era o caso da testemunha de ontem. Fala a respeito das modificações e conclui aqui em uma série de questionamentos, mas no final ela trata apenas em relação aos decretos, que o processo de elaboração dos decretos suplementares seguiu o rito técnico específico no âmbito do sistema. Ninguém discute que o rito foi atendido, o procedimento foi atendido. A pergunta é, diante de tudo isso realizado, cumpriu-se ou não a meta fiscal? Se não cumpriu, de quem é essa responsabilidade e quem tem que pagar por isso? Muito obrigada, senhor presidente.